down, log off ou mudar de ecrã nas relações pessoais. Não se deve, não se pode ser negacionista, proibicionista ou outros istas. A tecnologia é boa, mas também é boa os recreios, o ar livre, as descobertas, promover a capacidade de arriscar e o contacto físico. Isso faz parte da escola, faz parte
Peço
do crescimento.
Peço, conclua, senhora deputada.
Concluindo, dizer que os recreios são um espelho e um reflexo da sociedade e terão um impacto na sociedade. Isso não implica negar o papel fundamental das tecnologias. Por isso, para além de reforçar a autonomia das escolas, gostaria de sintetizar que não é uma questão de ligar ou desligar a tecnologia, mas é de ligar ou desligar das relações humanas. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o senhor deputado Porfírio Silva, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Obrigado, senhora presidente. Ainda bem que o Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de agendar esta matéria para hoje. É um tema que está a ser debatido na sociedade e o Parlamento não podia ficar de fora desse debate de sociedade. A senhora deputada Carla Castro acabou de dizer que não há soluções únicas. Para nós, esse é um aspecto fundamental deste debate. E quando não há soluções únicas, quando há enquadramentos diferentes, idades diferentes, contextos diferentes, interações diferentes, isto são as coisas que preocupam a quem se preocupa com a escola e a quem se preocupa com os alunos, em vez de se preocupar só com a barulheira parlamentar, que é o caso do Sr. Deputado que está agora aos berros ali ao lado. Quem se preocupa com a escola e com os alunos é com estas coisas que se preocupa. E, portanto, eu acho que há aqui um conjunto de deputados de diferentes forças políticas que estão atentos a uma problemática que merece a nossa reflexão, que merece um caminho, merece mais estudo, merece mais envolvimento das escolas, merece mais envolvimento da ciência para encontrarmos caminhos. Instituições de referência, como a Unesco, por exemplo, mudaram nos últimos anos de opinião de forma bastante acentuada acerca daquilo que se devia fazer ou não. E isso mostra que quem tem responsabilidade, quem realmente pensa no fundo dos problemas, está atento e está disponível para aprender com a realidade. Porque não são as tecnologias que mandam. Como eu costumava dizer logo no princípio aos meus alunos, não há determinismo tecnológico. Aquilo que se faz com as tecnologias depende daquilo que nós fazemos, daquilo que nós decidimos fazer. Agora, o que nós não podemos aceitar...
Peço que conclua, Sr. Deputado.
Concluo, Sra. Presidente. Aquilo que nós não podemos aceitar são aqueles que fogem deste debate sempre naquela posição negativa. Aqueles que, quando nós quisemos alargar a escolaridade obrigatória, não sabiam se valia a pena ou não. Aqueles que, quando nós, e o PSD absteve-se precisamente por isso, aqueles que, quando investimos em ciência, começámos a investir em ciência, diziam que havia doutorados a mais e não valia a pena irmos por aí. Aqueles que, quando introduzimos a aposta nas renováveis, achavam que não valia a pena. São aqueles que agora, passados estes anos todos, ainda vêm criticar o Magalhães. Estão tão atrasados tantas décadas. Não é disso que precisamos.
Muito obrigada.
É olhar para o futuro e discutir os problemas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar à fase de encerramento. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu não sei se foi por falta de competências digitais que o Sr. Deputado André Ventura não leu o nosso projeto, mas que o não leu pela sua intervenção é clarinho, não leu o nosso projeto. Aliás, o que é um problema que é extensível, não é exclusivo. O PSD também não leu o projeto do Bloco de Esquerda, veio aqui discutir outra coisa. Não podemos discutir o que não está em cima da mesa. O projeto do Bloco de Esquerda pretende que os alunos... Aliás, deixe-me colocar de outra forma para ter certeza que compreendem bem. O projeto do Bloco de Esquerda pretende que os regulamentos internos de cada escola discutam a utilização dos equipamentos e dos telemóveis por parte dos alunos, nomeadamente tendo em conta a reflexão que tem vindo a ser feita sobre a utilização nos recreios por alunos até aos 13 anos, que é o quê? Mais ou menos as preocupações que têm vindo ao conhecimento de todas e de todos pela Unesco, que foi ignorado por todos os deputados, à exceção do deputado Porfírio Silva. As recomendações da Unesco não valem de nada, pelos vistos neste Parlamento, que acusa o Bloco de Esquerda de querer medidas proibicionistas, mas que são também aquelas medidas que têm dado aparentes resultados positivos em todas as escolas, inclusive em Portugal, onde têm sido implementadas. resultados positivos ao nível do ciberbullying e do desenvolvimento de um conjunto de competências sociais, emocionais, intelectuais, que todas e todos reconhecemos que são importantes. E, portanto, o que não pode acontecer é, e aconteceu, trazer aqui um conjunto de preocupações que partem do princípio de que a utilização lúdica, excessiva dos ecrãs nos recreios é preocupante, mas depois negar qualquer ação que leve ou que permita às escolas que discuta esse tema e assuma regras claras sobre esse tema, que é isso que o Bloco de Esquerda pretende. Não estamos a retirar autonomia às escolas, que aliás continuam a poder determinar no seu regulamento interno em que termos é que isto é aplicado. Não estamos a retirar participação, porque até introduzimos critérios de participação dos estudantes e dos encarregados de educação que não estão garantidos. Estamos apenas a garantir que este assunto, à luz do que nós já sabemos hoje, é discutido nas escolas, tendo em conta a proteção das crianças e no sentido que o próprio Ministro da Educação já disse, que é que tinha preferência por este modelo de limitação dos telemóveis nos recreios. Não está em causa a utilização dos telemóveis na sala de aula, com acompanhamento didático. Não está em causa a aquisição de competências digitais, a não ser numa medida. É que saber desligar também é uma competência digital. E, portanto, é de um primarismo absurdo dizer que ensinar
Peço
às conclua, crianças...
Senhora deputada.
Muito obrigada. Sr. Presidente, termino. Ensinar às crianças que também há momentos para desligar o telemóvel e perceber que isso tem benefícios na sua vida, achar que isso tem alguma motivação que não a de querer recreios mais saudáveis, e é isso que nós aqui propomos. Não queremos é esperar por estudos que nos venham dizer aquilo que já sabemos hoje. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao ponto 4 da nossa ordem do dia para apresentar o projeto de resolução número 591 do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado Sobrinho Teixeira. Faça o favor, Sr. Deputado.
Presidente, senhores deputados, tenho hoje a satisfação de apresentar o projeto de resolução número 591 do PS, que recomenda ao Governo que continue o caminho e o processo de deslocalização de entidades e serviços públicos. E este debate traz à discussão a problemática mais global do desenvolvimento do interior. Gostaria-vos de vos referir que da minha vivência de muitos anos no interior posso afirmar que o seu maior problema é a redução demográfica, que justificará em si os outros problemas, nomeadamente o injustificável fecho de serviços ou a perda de competitividade dos territórios. A redução demográfica resultou essencialmente do fluxo de pessoas do interior para o litoral, devido à falta de oportunidades de emprego e ao desinvestimento do país no seu todo. A questão é tão antiga que gostava de citar aqui a intervenção do deputado brigantino Pires Vilar na sessão de 23 de fevereiro de 1880, dirigindo-se ao então Ministro das Obras Públicas a propósito do desinvestimento no distrito de Bragança. O maior terror que pode inspirar-se um funcionário qualquer, civil ou militar, é ameaçá-lo com uma transferência para Bragança. Supõe-se que Bragança é a Sibéria e o seu distrito um país inóspito e miserável, sem a importância necessária para que o Estado faça em seu favor qualquer sacrifício, reservando-se todavia o direito de o cumprir a toda a casta de sacrifícios para o bem comum de que pouco participa. Felizmente, o país evoluiu e as condições, a qualidade de vida e a relação qualidade-custo de vida alteraram-se substancialmente nas regiões do interior, de modo que hoje, muito mais do que a atratividade dos territórios, a questão que se coloca para o desenvolvimento do interior são estímulos à economia que gerem criação de emprego que permitam fixar nesses territórios todos os que desejem lá viver. Bragança já não é a Sibéria, nem o seu distrito um país inóspito, e o nosso interior, podendo ser uma região ainda com dificuldades, é sobretudo uma região de oportunidades. É assim importante desmistificar a percepção essencialmente baseada na ignorância, de que as pessoas não querem ir para o interior. E deixem que vos dê alguns exemplos que contrariam essa percepção. Com exceção da área transversal ao país de medicina, não me recordo de qualquer concurso aberto pela administração central ou local no interior que tenha ficado deserto. Em todos os concursos, nomeadamente nos de recrutamento de recursos altamente qualificados, falo essencialmente de mestres e doutores, a procura ultrapassou largamente a oferta e, sobre a gestão dos governos do PS, temos já 9 laboratórios colaborativos no interior do país. Se perguntarem aos alunos do Politécnico de Bragança, que eu conheço bem, instituição com quase 10 mil alunos e a maioria fora da região, se lhe perguntassem onde é que eles iriam ficar quando acabassem os seus estudos, eles iriam ficar na nossa região, se assim tivessem oportunidades. O essencial é, assim, criar economia para criar emprego, através do sucesso das medidas já implementadas pelo Ministério da Coesão Territorial, de concursos de estímulo à economia, especificamente dirigidos para o interior. Refiro-me, por exemplo, ao Mais Coeso Emprego, Mais Coeso Economia e incentivos à inovação produtiva. Mas para criar economia competitiva é também essencial criar conhecimento. E gostaria de realçar o que foi o trabalho desenvolvido pelo ensino superior ao longo dos últimos 8 anos sobre a vigência do Partido Socialista. Tínhamos apenas 36 concelhos com ensino superior em 2015, tínhamos em 2022 134 localidades com ensino superior. É determinante continuar o aprofundamento destas políticas para a disponibilização de massa crítica essencial para a criação de economia competitiva. O nosso desafio é, assim, a criação de emprego para gerar economia e dar estímulos à economia para gerar emprego. O Governo deve, pois, prosseguir e aprofundar a sua política de fazer com que os novos serviços públicos que venham a ser criados o sejam nas regiões do interior. Realço que este projeto de resolução não se limita apenas na sua recomendação aos serviços sobre a administração direta do Estado, mas também aos decorrentes do processo de descentralização em curso, como é o caso das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. O Governo deve também prosseguir as políticas de incentivo à deslocalização de serviços para o interior, salvaguardando a posição e os direitos dos trabalhadores envolvidos. Mencionaria como exemplo o trabalho desenvolvido nos programas de mobilidade para o interior, que já permitiram a deslocalização e a fixação de 4.229 trabalhadores ou os 92 espaços de coworking instalados. Finalizo como transmontano e homem do interior, que se me perguntasse onde investiria os recursos financeiros que nos fossem alocados, estes seriam essencialmente para a criação de economia e emprego, porque é de pessoas o que mais precisamos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para apresentar as iniciativas do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado João Prata.
Sr. Presidente da Assembleia, membros de mesa, senhoras e senhores deputados. Abordar o tema da ocupação inteligente do território com pessoas e serviços é também confirmarmos que algo não está a correr bem no que toca à redução das assimetrias territoriais. Não sou catastrofista para afirmar que nada foi feito e tudo está mal, mas o resultado é verdadeiramente escasso para os milhares de milhões que recebemos. Temos um país desequilibrado do ponto de vista da distribuição da população e da presença inteligente do Estado nos territórios de baixa densidade. Mas nestes 50 anos foi o dedo descolonizar que fez efetivamente o retorno de muitas centenas de milhares de cidadãos ao país. Conhecemos a mais-valia imprescindível dos poderes locais e regionais. Surgiram pessoas e organizações que marcaram e pontuam esses mesmos territórios. Soubemos, por esse tempo, perceber a importância do D da democracia. Mais à frente, nos anos 90, voltámos a conhecer uma política arrojada e usada para esses territórios.